羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Fala, Taqueiros e Taqueiras! Seja bem-vindo a mais um OtakeiraCast, seu podcast mais cyberpunk sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, vamos atualizar o nosso antivírus para que a locadora vermelha não hackeie a gente, porque vamos falar sobre Cyberpunk 2077 Edge Runners. E para me ajudar a hackear e injetar um pouquinho de cromo na veia, temos ele que, se pudesse fazer o melhoramento, seria colocar um fígado novo e mais 2 centímetros de rola, o Mestre!
Olá pessoal, aqui é o Mestre e eu já vou falar que não gostei da fidelidade do anime quanto ao jogo, porque o anime não tem nenhum bug, o anime não tem nada atravessado, o anime não trava durante a animação. Enquanto eu sabendo que isso faz parte do base do jogo.
É absurdo isso. Vou cancelar minha Netflix depois disso, gente. E pra fechar nosso grupo de hackers mercenários, temos aí que já foi hackeado porque clicou no anúncio vem atrasar com coroas gostosas perto de você, Gabriel.
Olá, galerinha do Taqueira. Sou eu, Gabriel. Bip, 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 chamando alguém na linha do computador. Bip, 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 falando. Você diz bip e eu respondo alô.
Muito bom, cara.
Alguém tá entregando a idade fodida aqui.
Posso cantar? Posso ser só a música hoje aqui, o episódio.
Então, meus otakus e otakus, sem mais enrolação, não esqueça de atualizar seu antivírus, limpe o seu cookie de navegação, acesse o Taqueira na aba anônima, aperte o play e vambora! Hoje vamos falar dessa nova adaptação que a locadora vermelha trouxe pra gente do jogo Cyberpunk 2077, agora em versão de anime. Então, Gabriel, traga a sinopse desse anime pra gente.
Bom, esse anime traz a história do menino chamado David, que é um menino muito esperto, muito ligado nas tecnologias, mas vive numa cidade onde a realidade é dura, meus amigos. E a vida dele não é fácil. Ele só vive com a mãezinha dele, vive numa escola onde não tem muitos amigos. Tem nenhum amigo, pra falar a verdade, né? Porém, ele é um bom aluno, muito inteligente. E chega um momento que, dentro de todos esses sofrimentos, a sua mãe sofre um acidente. E aí a sua cabeça, que já tava doidinha, vira muito mais, ele se mistura com uma galerinha não muito legal e começa a fazer coisas também não muito legais. E daí pra frente a história se desenrola dentro de muito tiro, muito sangue e robôs pelados.
Gente, vou falar pra vocês, esse ano aí, pra quem gosta, assim, de adaptação de jogos pra outras mídias, acho que o pessoal é feliz, né? Tivemos um incrível Arcane, agora estamos com o Cyberpunk 2077, que devo dizer que não joguei o jogo, mas a minha filha número 3, que nem o Silvio Santos, fala, jogou e falou que tá cheio de bug. Mas, mesmo assim, todo bugadinho, eu gostei muito do anime, cara.
O
anime... Oi.
Arcane é do ano passado.
É do ano passado? É, que... É verdade, né?
Pandemia, ano passado. É. Você ainda tava em 2019, ano passado.
É verdade, tá certo. Até o pessoal decretar oficialmente que a pandemia acabou, pra mim a gente ainda tá em 2020.
Pois é.
Então, enfim, mas de qualquer maneira, independente se foi esse ano ou ano passado, quem gosta de boas adaptações deve estar contente, né? Que Arcane foi um puta sucesso. E aqui, pelo que eu pude observar, o pessoal tem gostado bastante do Cyberpunk. Talvez, não sei vocês, acredito que não, mestre, acho que não. Deve ter tido uma galerinha que depois de assistir o anime, deve ter comprado o jogo. Mestre, não, eu sei que não faria uma coisa dessa.
Eu jamais faria isso. Um jogo cheio de bug desse?
Não, jamais.
Ele não é tão influenciável assim.
Não, para com isso, não teria coragem.
Nem um pouco, pagar 100 pontos.
Que não. Isso?
Com cupom saiu mais barato. Não, eu não falei isso, não.
Falta quantos por cento?
O quê? Acho que ele já foi.
Eita.
Não, mentira, falta 1%.
É aquele 1%. Dá tempo de cancelar, hein? Estorna, dá tempo de estornar a compra, hein? Mas, cara, eu devo dizer que eu gosto muito do gênero. O gênero de ficção científica como um todo, mas o cyberpunk, eu tenho um carinho especial por ele. Eu gosto muito de ver esse mundo onde você imagina, né, que as grandes corporações já dominaram tudo, né, o mundo, tudo que você precisa pagar, e você vê que, cara, a tecnologia, que seria uma parada que ajudaria a aproximar e tirar as desigualdades, né, aqui dentro do universo, elas são exacerbadas cada vez mais, e realmente, se você não tem grana, você não consegue desde pagar seu aluguel, pagar por aura, pagar pra lavar sua roupa. Então, eu gosto desse gênero, né? E aqui eu gostei dessa representação que aqui em Cyberpunk, como ele mostrou esse universo, eu gostei bastante. E tu, Biel? Quais são suas primeiras impressões?
Bom, ele começa, acho que até de uma maneira diferente, né? Que mostra, tipo, já te deixa já na ação. E eu achei isso bacana. Já trazer já esse impacto já de localizado do que tá por vir no anime. Mas, diferente do Arcane, não me pegou tanto esse anime. Não sei se foi por conta de eu não ter jogado, não joguei o LoL também, mas eu gostei mais do universo do Arcane e da história e tudo mais. Mas também, mas o fato de eu não ter jogado, de repente, esse jogo em específico, possa ter me dado uma impressão, uma experiência não tão legal, de repente, né? Tanto da ambientação do universo, que é o cyberpunk, assim, já assisti o Blade Runner, aquele primeiro, né? Não consegui assistir todo sem dormir o segundo, né? Mas não é um universo que eu tô habituado a ver muita coisa, de consumir, mas não desgosto, acho até legal esse conceito desse universo onde os humanos são aprimorados e, enfim, saem armas dos seus braços e eles assistem filme pornô na cabeça. Mas não estou acostumado a ver obras com esse mesmo universo. Porém, entretanto, todavia, não achei ruim, mas também não achei muito bom, não. Não me pegou muito, mas também não é de descartável, não. Tem uma história padrão, com personagens bacanas. Eu acho que a animação deu uma pecada em alguns momentos. E às vezes não parece nem anime, parece produto enlatado americano mesmo, tipo, que eu tô acostumado a ver. É, animação americana. Mas, enfim, no resumo, eu gostei. Minha primeira impressão com o começo do anime, te apresentando toda essa loucura, tiro e sangue, robôs morrendo. Robôs não, né? Humano, metade robô. Foi uma impressão legal. Começou legal, se manteve legal e terminou legal também.
Tô com vocês, tipo, o universo achei legal, a cidade achei colorida e angustiante ao mesmo tempo. Você vê o tipo de pessoa que habita nela e você fica, meu Deus, olha o tipo de pessoas que estão me apresentando. É um universo onde, tipo, a tecnologia mostra que a tecnologia pode ser usada tanto pro lado bem quanto pro lado mal, e você pode se modificar tanto para ser útil quanto para ser totalmente mortal nesse universo. Então, assim, visceral é parte de quando mostra que você pode sentir dor, que a cidade te engole, e que tem todo um sistema que, se você não quiser fazer parte, você vai ter que se marginalizar. Então, achei bem interessante a forma como eles apresentaram isso, e gostei bastante da forma como eles mostraram esse tipo de interação, que você tem que ser obrigado a se adaptar, ou a cidade te engole pelo lado não tão divertido assim.
Como eu disse, eu gostei dos personagens, eu gostei da ambientação. Eu concordo que o anime, ele não tem uma grande proposta inicial, é até uma coisa básica, né? Tem uma chamada, tem quase aquele arco que a gente é acostumado, né? Da chamada do herói. Mas, ao mesmo tempo, eu achei interessante algumas coisas que ele faz. Eu concordo que, até fazendo uma comparação com Arcane, alguns pontos ele acaba não abordando tanto. Ele não faz uma apresentação tão grande assim da própria cidade, né? Por exemplo, Piltover, você consegue entender muito mais como que é a geografia, como é que é esse esquema, né? da questão que existe, da diferença de classe, que a cidade de cima se aproveita da cidade de baixo, né? Que tem toda uma diferença, inclusive até tecnológica, né? O pessoal da cidade de cima é o grande centro das inovações e eles se aproveitam muito disso, enquanto a parte de baixo é um pessoal mais trabalhadora, né? Que não tem acesso a tanta tecnologia, o que acaba criando diversos tipos de embate entre esses dois. Aqui, não existe tanto isso explicitado, ou melhor, é explicitado que você vê no próprio Dave, né? O Dave, ele estuda numa turma, num colégio, né? Que é de elite, daquela de Night City, mas por ele não ter dinheiro para comprar as aulas, né? Ele não tem dinheiro para comprar determinado tipo de melhoramentos, ele acaba sofrendo bullying e é, assim, descriminalizado, né? É quase a mesma coisa. Você vai estudar no colégio de elite, caro pra cacete, mas você é o bolsista da parada, né? Você sente que, cara, você tá meio deslocado naquela situação, né? É até um caso comigo, eu estudei numa faculdade que é tida de paranã, né?
Que safado.
Onde o pessoal durante as férias vão pra Europa?
Europa, Disney, essas coisas assim. Andava de... aparecia no colégio de Tiffany, coisas que custavam, assim, muitos dinheiros, né? Que dinheiros esses que eu preciso, às vezes, trabalhar mais de um mês pra conquistar. Eles tinham numa peça de roupa. Então, você é relativamente fácil você se identificar com o David, né? Se você já passou por isso. E que é até um caos. É muito estranho, porque, cara, você tá ali, o pessoal tá conversando. Ah, o que, que você fez nas férias? Ah, eu fui pra Disney. Ah, eu fui pra tal canto. Ah, não sei o que, fiz isso, participei de festinha, gastei tanto. E quando chega em tu, você fala, pra onde você foi? Aí você pensa, cara, acho que o lugar mais longe que eu fui foi a merda que me mandaram ainda. Entendeu? Então, eu acho que é bem fácil você se identificar com esse sentimento de deslocamento que o David possui, né? Porque, diferentemente dos coleguinhas de classe dele, ele vê um outro lado, né? Ele sofre a opressão do sistema que ele tá inserido, enquanto os outros não. Os outros, eles gozam de todos os privilégios que o sistema tem a oferecer, né?
Pois é, então, pensando aqui, se houvesse já tido essa discussão anteriormente, na minha cabeça aqui, não sei, eu acho que faltou justamente esse outro lado, apresentar mais desse outro lado. Porque até então eles aparecem, mas tá já no conflito, tá ligado? Eu acho que faltou mais desse lado, deles agindo mais desse lado. Talvez a gente já entende que o outro, esse lado do David já é bem ruim, as condições são bem ruins, e é toda hora mostrado isso. Inclusive, se repete muitas animações, né, das coisas que ele passa ali na rua, né?
Mostrar aquela rotina angustiante.
Bastante vezes é apresentada ali como é que é a vida dele, mas acho que faltou justamente esse outro lado, porque quando mostra esse outro lado, ele já tá ali já na batalha, no conflito. Talvez, então, pro universo, talvez tenha me pegado um pouquinho, possa ter faltado esse outro lado também. Até mesmo para causar mais esse conflito do que é a cidade, do lado pobre com o lado rico, no caso, né?
Essas cenas, o anime, ele não foca em ter alguém explicando as situações, né? Você meio que vai pegando como é que é a dinâmica da cidade a partir das situações que vai acontecendo, do tipo, se você é um cara rico, você consegue ter uma escolta particular, incrivelmente especializada, e inclusive, se você estiver em risco de vida, ela vai até você pra te salvar e tentar, pra tentar te salvar, né? Coisa que, se você é pobre, tá fudido, né? E se você não faz parte desse grupo, você simplesmente pode estar dirigindo, por exemplo, aqui pegando no Brasil, e entrar um tiroteio do nada. O pessoal largando o dedo em cima de tu, sendo que você nem alvo, você só tá na frente da minha mira, né? Então, acho que esses pequenos detalhes acabam contando como que Night City funciona, né? Como é esse grande universo vivo que é Night City, né?
Aí é que me pega, então, talvez quem jogou, né, o Cyberpunk, talvez já esteja já nesse universo mais ambientado, né? Diferente de mim, que eu não joguei. Talvez possa ter sido essa a diferença, não sei.
E tu, Mestrão, se sentiu perdido em Night City? Ou o Google Maps conseguiu te ajudar?
Night City, eu acredito que quem jogou Night City tenha sido mais especial do que pra gente. Porque quem teve a oportunidade de jogar esse jogo, tipo, quando apresentou, por exemplo, Santo Domingo e outros lugares, deve ter tido uma experiência mais legal de falar, olha esse lugar, eu lembro desse lugar no jogo e tudo mais. Então, tipo, a cidade em si, eu acredito que ela tenha sido muito mais especial pra quem jogou do que pra gente que não tá sendo apresentado. Porque eu senti que faltou apresentar mais os distritos, apresentar mais os locais. Mas os locais que eles apresentaram, apesar de tudo, eu gostei bastante, foi legal. Eu queria entender mais da briga corporativa que tem entre o pessoal lá. E acredito que isso no jogo deve ser bastante mostrado. As classes que tem no jogo poderiam ter sido melhores apresentados aqui, só foram jogados e pra você entender, ah, esse cara aqui é um mecanoide, esse cara aqui é um trilha rei, esse cara aqui é ninja, sei lá, essas coisas assim, e eles foram meio que jogando pra você pegar, então acho que meio que faltou um pouquinho isso aí, mas em a parte da cidade ela é bem legal, a parte que você vê as discrepâncias, saca, tipo, a parte pobre realmente é pobre pra caramba, a parte rica realmente é muito rica, e tudo isso, tudo bem regado com instalações mecânicas, cibernéticas. Então é interessante ver essa parte onde, mesmo numa cidade cyberpunk futurística, você vê que pobres também têm acesso a um pouco de tecnologia, porém mais sucateada. Então isso que dá muito termo de gambiarra, ou seja, a gambiarra vai reinar no mundo dos pobres do cyberpunk.
Reina hoje, imagina em 2077.
Falando sobre poder de compra, não pegou vocês não o fato do dinheiro se chamar Edinho, não? Custa 10 Edinhos? Pô, me pegou muito, cara, quando ele fala isso primeira vez. Eu tive que dar pause.
Pô, não, essa gajinha tá errada, não pode ser. É sem Edinho. Cara, porra, por que eu não vi dublado? Eu queria muito ver. Ué, cara, você tem 10 Edinhos aí pra me mostrar.
Mas é isso.
Caralho, deve ter sido muito bom, cara. Cara, até esse é um detalhe, existem alguns termos que eu fico um pouco fiquei um pouco confuso, né? Talvez, é até uma coisa parecida que tem naquele Laranja Mecânica. Tanto no livro quanto no filme, é criado uma meio que uma outra língua, né? Nem uma língua, é gírias, né? Que não são explicadas. Aqui eu senti que tem um pouquinho disso. Existiam algumas gírias que me causavam uma confusão. Que eu achei até positivo. Talvez tenha sido essa impressão mesmo. A menos que você esteja naquele universo, né? Se você nasceu naquele momento, não é pra você entender tudo, né?
Puta, bom ponto, hein? Ó... Apesar de ter falado que não me pegou tanto, mas aí tem trilhas agora aqui, né? Eu pesquisei sobre mais coisas sobre isso daí.
Que isso?
O site
vai comprar o jogo, tenho certeza.
Do Cyberpunk, desse anime, né? E lá tem um glossário. E aí tem as palavras que eles falam.
Ah, maneiro, né?
Durante toda a série, né? Aí tem aqui isso, as palavras e seus significados. Então, pra quem ficou com dúvida, porque realmente eles falam muita coisa que, de repente, no jogo, aí voltando lá pro jogo, né? De repente já está acostumado a esses termos, essas palavras. Mas, de fato, é como as coisas são muito frenéticas, as coisas vão acontecendo. As coisas vão passando batido e você não sabe o significado, mas tudo bem, depois você entende. Só que a busca, né, se você quiser entender o significado realmente de cada coisa, tem lá o site Cyberpunk, Edge Runners, e aí tem lá o glossário.
Pô, boa, boa dica, bom saber disso.
Olha aí, informação, Brasil.
Outra coisa que a gente não pode deixar de citar aqui são os personagens, que são personagens pra cacete. São muitos personagens. Você tem o próprio David, que é legal. Você tem um médico maluco, o Doc. Você tem um motorista bigodudo. Você tem a trupe do Manny. Você tem uma galerinha ali que, cara, com mais ou menos tempo de tela, você acaba se pegando um pouquinho a cada um deles.
Sim, e o... Não só porque o David é o cara que você já conhece já de primeira, né? Mas os outros que vão aparecendo vai acrescentando personalidades e jeitos que vai te pegando também, pô. E como são muitos, né?
Se você gosta do cara mais quietinho, tem. Se você gosta do Bukutu, tem. Se você gosta do inteligente, tem. O inteligente tem... É, tem. É inteligente, né?
Tem.
Tem traíra. Tem de tudo.
Tem traíra, é.
Porra, o que tem... O que mais tem aqui é traíra, gente.
Oh.
E tu, mestão, se o seu filho, se os seus filhos começassem a andar com esse grupo, você deixaria eles andarem? Ou ia falar, eu não quero ver vocês andando com essa galerinha, hein? Bando de maconheiro, bando de clamista.
É, eu acho que eu fico com... Acho que o que mais que eu quero que... Mais punk que eu quero que meu filho seja é ouvir The Cure e tudo mais, essas coisas assim. E aí, eu penso, querendo ou não, acho que é só as famosas má influências, né? Que a gente sabe que é uma galerinha do mal, galerinha mal encarada, galerinha vai tocar o rebu aí, né? E se meu filho andasse com esse pessoal, eu sei que ele ia estar no mesmo, ia estar andando junto com essa galera, ou seja, algo errado não estaria certo aí. Mas eu tenho certeza que, tipo, essa trupe, é, o legal dessa trupe é o de sempre, né? Tipo, a galera é unida, a galera, tipo, tá sempre se protegendo. É o lado bom, né? De, tipo, apesar de, dos pesares, a galera, tipo, tem toda uma forma de se unir e tudo mais. Mas é aquela coisa, apesar de toda a união, da confiança ali, não confia em ninguém, né? Então, tipo, você tem que saber que, beleza, tem os carinhas, eles vão te proteger, porém, cuidado que eles vão te proteger até onde for interessante te proteger, porque a partir do momento que eles acharem que alguém pagar mais por você, a proteção vai embora, tá? Mas, apesar dos pesares, é interessante você perceber como que é interessante esse nível de ligação entre essa trupe, porque na hora do trabalho não tem como. Você tem que confiar no seu coleguinha, porque ele pode ser responsável por você não perecer e não morrer ali. Mas em compensação, não tem como. Você vai ter que confiar ali. Mas passou dali, vai pra quem pagar mais.
E o pior é que você não pode reclamar muito, né? Porque desde o início aí fala, gente, somos mercenários.
Pois é, já tá avisado já. É tudo por dinheiro.
O golpe tá aí, você caiu porque você quis.
Pois é. Mas é bacana, né, que apesar do fato principal ser o dinheiro, né, que é o que... Não, eles, tipo, eles se unem realmente, né? Eles gostam do outro e se preocupam um com o outro. Claro, tem o lance do dinheiro, mas eles formam um grupinho ali que eles se preocupam um com o outro. Apesar do David chegar depois, né, com aquele grupo ali, ele se adapta bem e a galera... curte ele, né?
E já chega errado, já chega errando missão, puta que pariu.
Novato.
Pô, e é com estagiário, né? Estagiário é feito pra fazer merda. É que eu acho que ele mandou bem no primeiro roubo dele. E já do primeiro roubo, ele era a primeira vez. Foi melhor que o Santo Cristo, porra.
Ele não foi pro inferno. No corpo dele.
Uhum. E só foi acontecer depois, então até que foi bem. Cara, eu acho que um ponto positivo que tem aqui nos personagens é que você acaba se apegando a ele. Eu, pelo menos, eu fiquei bem apegado ao David, eu gostei da história dele, eu acho justo isso. Pra mim, a minha favorita, se ele tivesse 5 minutinhos a mais de tela, ela pra mim seria a principal, que é a Rebeca. Nossa, ela é...
Puta, isso aí é demais.
Um show à parte.
Eu acho que se tivesse muito spin-off, bem, ela seria perfeita pra esse spin-off.
Não, tem... Cara, com certeza.
Vou ter que construir ela.
Sim. Eu não sei, mas eu acho que dá. Talvez em alguma DLC no Cyberpunk, talvez ela seja acrescentada aí. Que dá, hein?
Pois é, faz sentido.
Eu acho que o único personagem, assim, não tão legal é o irmão da Rebeca. Que ele é legal, mas eu acho que ele é super aproveitado. Pelo menos pra mim, eu não consegui entender ao certo qual é o papel dele no grupo.
Eu acho que deve ser Bruiser, pelos bração dele, essas coisas. Eu acho que ele pode ser um Bruiser ali, que meio que é o porradeiro da situação. Ou o carregador de coisas, tipo, vamos supor, ah, tem que carregar um Paranauê aqui, aí ele leva, sabe?
Como ele tem mão grande, né?
Talvez punheteiro, sabe, acho que ele é. Isso é certo, que a única coisa que ele faz toda hora com as mãos é punhetinha lá, é. Tanto que quando ele morre lá pra aquele cyber psicótico, eu pensei que ele também ia dar uma mãozinha pro cara, que é alguém pra balançar, que o cara ficaria tão entretido com a rola do cara, ela morreu de bobeira, mano.
Foi mijar na área dele, no lugar que não podia.
Porra, dá um tiro no cara, não fica manjando a rola.
Porra, velho, não é lugar mijar não, velho. Tá de tiração, mano.
Não, beleza, só que ele não faz isso já dando um socão, empurrando o cara, não. Ele fica lá do lado do cara manjando. Falei, porra, cara, que não sei o quê. Ué, coisa desagradável, não consigo nem culpar o cara. Pô, se eu tô lá na minha, loucaça, e ver alguém manjar minha biloura, pô, eu também daria um tiro.
É, com aquela mão, né, assusta.
Exato, porra. Mas tirando Piranha, tirando esse personagem, todos os outros eu gostei, né? E o mestre falou em relação que eles são um mau caminho, mas pro David, eles são a galera que mostra a forma dele conseguir lutar contra o sistema, né?
É que o David já não era muito a favor do sistema antes, então tipo, ele já só seguiu ali.
Foi acolhido.
É uma galera maneira, o Maine, tipo assim, no início ele é um mentor, ele se preocupa com o grupo, ele defende a Dog, que é a namorada do Maine, né? É uma personagem que ela poderia ter mais tempo de tela, ela seria legal de acompanhar, porque ela acaba sendo o cérebro e também a pessoa que tenta botar o Maine no lugar, né? Porque uma coisa que tem aqui no anime é o vício em você fazer aperfeiçoamentos no seu corpo, injetar esse cromo, que eu não entendi se o cromo é simplesmente uma coisa pra dar barato ou pra te dar mais força, não sei.
Eu entendi, o cromo é meio o combustível do... O cromo é meio que o combustível das suas partes mecanoides.
Estranho, porque a princípio nem todo mundo injetava. O Maine que toda hora tava se injetando.
É, porque o Maine é pura mecanismo, né? Então, tipo, o Maine precisava injetar pra funcionar todas as partes mecanoides dele, beleza. Tipo, por exemplo, o resto da galera não precisava de tanto cromo assim, porque não tinha tantas partes mecanoides igual o Maine. O Maine era total mecanoide. Tanto que o bichinho também, ele começou a se injetar mais com mecanoide quando ele passou, quando foi o salto temporal, ele começou a ser porra louca mecanoide.
É, ficou grande.
Pra tu ver que nem 2077 você consegue crescer natural, né? Tem que injetar umas coisinhas, né, filho? Que nem planta tá crescendo naturalmente mais.
Ó, oh, mas a gente falou de tanto personagem aqui que a gente não falou nem da Lucy, né, cara?
É verdade, Lucinha.
Que ali ao lado do David, ela meio que também se torna principal, né, cara?
Par romântico do David.
É, mas a gente exaltou tanto os outros. Ela não foi tão interessante assim, será?
Ah, eu não sei. É porque eu acho que antes dela corar com o David, eu achava ela mais interessante.
Boa.
Ela era mais porra louca, né? Se você pensar que qual foi a situação que...
Logo no começo que ela tá roubando os chips lá, né, das pessoas?
É, depois disso, quando o David desmaia pela primeira vez, depois que ele se implanta aquele exoesqueleto, não, né? Uhum. Aquela coisa na espinha dele que dá mais força.
Sim, sim.
E, cara, você vê que, assim, ela vai com a maca, vai na rua, tá quase montada nele, tá atirando, tá fazendo um caralho 4, e tá sorrindo, tá uma maluquice que só. Ela tá curtindo aquela situação, né? Mas depois, quando tem esse salto temporal, ela fica mais... meio depressiva, meio, ai, tô tristinha, não quero mais trabalhar, não quero mais voltar dessa vida, não posso te contar o que eu tô fazendo.
É, parece que dá um grade nela, então, né? Quer dizer, parece que ela fica mais forte, ela adquire, sei lá, não poder, né, mas é contar da história dela, né?
Uhum.
Mas tem esse contraponto aí do fato dela não querer sair do grupinho, né? Porque é muito estranho, né? Ela ficou traumatizada que o parceiro morreu, sendo que ela, aparentemente, ela já tá acostumada com coisas, né? Já é normal acontecer pessoas morrerem já ali, né?
É porque parece que depois da situação do Maine, né? Envolve aquela empresa que... qual é o nome da empresa? Arasaka?
Eu tenho aqui. Arasaka.
Depois que tem aquele golpe, né, da questão da Arasaka, ela fica meio abarada com a situação, né? Porque a Arasaka tem toda a ligação com o passado dela e por aí vai. E meio que quando o Maine morre, né, aquele sequestro dá errado, né? Ela meio que vá, tá, beleza, agora minha missão vai ser, sei lá, matar as pessoas que foram no meu passado ou estão tentando vasculhar meu passado, não sei. Ao mesmo tempo que eu quero tentar proteger o David das coisas. Não entendi muito bem a missão que ela passa a fazer.
Eu acho que ela meio que quer parar o vírus, mas não quer que o David saiba.
É aquilo, né, cara? Por um relacionamento da Cersei, você precisa ter diálogo, né?
O que faltou pra caramba.
Ele já não conversava, o David ficava sentado olhando pro nada, bugado. Só queria fazer nhaco-nhaco, aí acabou.
É, mas um ponto interessante que a gente pode falar também é esse fato do David ir se aprimorando, né? E ficando cada vez maluco. Mas a gente vai acreditando que ele não vai ficar maluco, porque afinal ele é o personagem principal, né? Mas cada vez que ele vai ficando mais aprimorado, ele vai ficando cada vez mais perto de capixuruco das ideias, né?
acaba seguindo os passos do Maine, né? Ele aceita que existe essa missão que o Maine tinha e quer tentar fazer aquilo, né? Quer seguir os passos do Maine, né? Quer ser aquele líder que ele admirava e tal. Só que, ao mesmo tempo que ele até consegue fazer com que a gangue vá pra frente, né? Pegue contratos melhores, que as coisas deem certo. Ele também acaba repetindo os erros do próprio Maine, né? Que é a questão de se achar especial. Que essa é uma temática legal que tem. O David, ele se achava especial. Porque ele conseguia usar um aparato militar, onde todo mundo surtava no primeiro uso. E ele conseguia usar quase que a de eterna. Tipo assim, sem problema nenhum aqui.
Não, problema nenhum. O nariz dele virava um chafariz quando ele usava, sem problema nenhum.
Não, mas isso já causa, é verdade. Parece anime quando vê alguma coisa de peito assim, que o nariz explode, jorra de sangue, né?
Realmente é isso
mesmo. Mas ele tinha essa coisa de especial, né? Mas aí ele foi fazendo alguns aprimoramentos, botou um pulmão, que não sei o que, e falou, não, tô de boa, já não tenho mais efeitos colaterais. E isso bate muito com o quê? Quando ele bota na cabeça dele que ele é especial, é aí que a cidade, aí que Night City vai mostrar que não, garoto. Você não é especial porra nenhuma.
É só mais um na multidão.
O que é muito legal, né? Que você lembra de vários outros filmes que o cara, quando ele também se acha o bam-bam-bam, que é que ele encontra a queda dele, né? Tem o Tony Montana, do Scarface, quando ele chega no topo, ele também começa a surtar, né? Tem até uma coisa legal que eu tô assistindo, como que eu posso falar isso, sem dar um jabá de graça? A Globo Lixo Prey, ó, fechando mais uma porta, chamando de Globo Lixo.
Né? Além de não ser, além de não dar o jabá de graça, ainda
fecha uma porta ainda.
Já fecha a porta, maravilha.
Perdeu.
É melhor, vamos falar Globo Prey mesmo, né? Vamos utilizar esse... Vamos dar esse jabá de graça pra ele, né? A mostra grátis.
O streaming do canal mais assistido na TV aberta.
Boa, boa. Eu tô assistindo um documentário que eles fizeram bem legal do Castor de Andrade, que simplesmente é tido como o poderoso chefão do jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro. E quando você vê, era muito isso. Cara, essa galera do jogo do bicho se sentia intocável. Era realmente isso. Era Al Capone purinho, cara. O governo e a polícia não me toca. Ou se me toca, simplesmente fico um mês aqui cheio de regalias e depois meto o pé. É legal ver, assim, não é legal, mas é interessante você acompanhar essa ascensão e queda que o nosso pequeno David acontece ao longo aqui do Cyberpunk.
Outra coisa que eu gostei bastante do Cyberpunk foi a coragem de matar o pessoal, tá?
Olha aí, ó, o que sempre o mestre fala.
Tipo, ok, porque você ter coragem de matar personagem terciário é uma coisa, agora secundário e principal é outra, tá? Tanto que isso a galera considera isso como uma das principais características do Game of Thrones e tudo mais, saca? E esse aqui é aquela coisa também, tipo, quanto menos espera, pum, morreu. Porque, querendo ou não, igual eu falei, a cidade te engole. E nesse aqui, ela engole com gosto. Tipo, se você moscou, perde alguém com cyberpsicose, puf, já era.
Falando de morte, vocês gostaram das batalhas, das lutas, tiroteio que rolou?
A maioria das lutas eu gostei, sim. Eu gostei da coreografia dela. Eu gosto da forma quando ele representa, quando o David ativa aquele implante militar dele, né? Pra dar essa sensação que ele tá se movendo tão rápido que parece que o tempo parou, né? Que só ele tá se movendo. Acho legal.
Eu senti falta mais do Cyber. Que mais pro final ele vai ficando mais parrudo, né? Ele vai aprimorando mais, vai aparecendo mais armas. Mas senti mais falta... É muita arminha comum que eu senti, assim.
É porque, assim, posso estar falando besteira, mas pelo que eu sei, a questão de armamento, não existe um armamento, sei lá, que solta laser, choque, essas paradas. São mais armas metralhadoras, escopetas, pistolas, essas paradas assim. Não tem nada muito extravagante, né? Pelo que eu sei, não sei. Talvez aí exista uma arma secreta que seja exatamente isso. Uma arma de Tesla, sei lá.
Tesla Gun. Mas, ó, a parte mais cyber que tem, pode dizer, é na hora que eles estão lá de boa, de repente alguém lança um PEN, um pulso eletromagnético, e desativa basicamente o povo todo, saca?
Um detalhe que eu acho muito legal é como que as pessoas têm que se adaptar a sobreviver, né? Porque tem algumas pessoas, por serem assim, muito ricas ou muito visadas, constantemente sofrem tentativas de assalto ou de sequestro, né? Então você precisa andar com um carro blindado, você tem que ter contratar o nível de segurança mais alto, você tem que ter implantar um ouro nas costas pra você não ser atacado, que nem aquele cara que vendia joguinho.
É bem joguinho, é tipo, é... eu vi mais como um filme interno.
Eu acho que a ideia principal, essa neurodança que eles chamam, né, era te colocar dentro daquele cara, né, daquele psicopata, né, e você sentir as mesmas coisas que ele sentiu, tanto na questão dele matando, quanto na questão dele sendo morto, né.
Se bem que pode colocar como joguinho mesmo.
É a questão do VR, do VR, né, da realidade virtual, né, é você sentir cada vez mais imerso naquela situação, né.
É, eu aceitei o joguinho, aceitei.
O que casa muito bem com uma característica que eu acho que esse anime tem muito é dele ser frenético. Ele é muito frenético, né? E isso eu acho que combina muito com aquela sociedade, né? Porque se hoje em dia, que a gente ainda tá 55 anos longe de toda aquela tecnologia, de tudo, muitas pessoas já sentem essa ansiedade. Caraca, meu, tem que estar toda hora escorando, tem que estar me atualizando, preciso receber um estímulo toda hora, tem que ver um videozinho, é um gif, é uma figurinha, é não sei o que mais, é um TikTok, é uma dancinha, é uma piada, enfim, é uma notícia bombástica, é tanta coisa que a gente é bombardeado. Imagina aquela época que você não apenas vê, mas você tem a possibilidade de sentir. Então você precisa de estímulos cada vez maiores aquilo, né? O que eu acho que combina, tanto na questão que você tem do sexo, né? Que tem aquele neurodança que você tá participando de um surubão com três mulheres e tem aquele sugador peniano, né?
Que inclusive já existe.
E o que casa também com a questão do próprio tiroteio, né? Que se você pegar a própria Rebeca, ela vai atirar totalmente no foda-se, sacou? Não é aquela coisa tática do tipo, atirou, se escondeu, progrediu, fatiou, passou. Não, é atira totalmente no foda-se, sem proteção nenhuma, larga o dedo. Confiando tanto nos implantes que ela tem, mas pra poder curtir aquela sensação, né? De estar vivo, né?
É, sobre esse lance do ser frenético, né? Acho que tudo bem, acho que até faz parte do universo, acho que tem que ser isso mesmo, porque tecnologia e tudo mais faz sentido. Mas eu acho que me incomodou, pelo menos no começo, assim, nos primeiros episódios, questão da edição mesmo, parece ser tudo muito rápido, resolver tudo muito rápido pra correr com a história e tudo mais.
O implante dele é de velocidade, tem que ser rápido mesmo.
Faz sentido, então, né? Mas eu digo da história mesmo, de correr com a história. Assim, não sei se foi de propósito, tá ok, eu não sei se tem que ser por causa do padrão, que tem que ser episódio de 24 minutos, todos os episódios tem que ser 24 minutos, 26 minutos, pra ser um padrão lá da Netflix, pra entrar lá, não sei se isso influencia, enfim, mas eu achei que foi muito acelerado, várias coisas ali que foram acontecendo, pelo menos nos primeiros episódios, não sei se a minha cabeça foi acostumando também, né, mas eu achei acelerado demais as coisas acontecendo uma atrás da outra, assim. Vocês acharam ou só foi impressão minha mesmo?
Só, tipo, inclusive, achei engraçado o lance deles terem feito um salto temporal sem avisar nada, saca? O episódio
pois é.
Acaba quando volta David boladão, bombadão, beer, que é monstro, porra, saca?
É, né? É porque, assim, o estúdio que fez, ele é conhecido pelo traço, seu traço diferentão. Talvez o mestre vai lembrar daquele anime dos animais que parece com Beastars, que acho que é BNA, alguma coisa assim. Isso. É do mesmo estúdio que fez. Então, ele tem um traço mais diferentão e a forma da animação dele também é mais diferentona, né? É, eu devo dizer que a maioria das coisas eu gostei de como é resolver, outras nem tanto. Por exemplo, a questão de quando ele recebe uma ligação mental. Não gostei tanto de estar na tela, não achei necessidade aparecer escrito a parada. Isso é mais um elemento que tem no jogo, isso eu sei que tem. Mas aí pro anime eu acho que não combinou muito bem, né? Que o cara tá ouvindo a voz da pessoa e tá lendo ao mesmo tempo.
Fica meio perdida na tela.
O Telegram é muito isso. A pessoa manda áudio e graças a Deus tem um bot que faz a transcrição do áudio que a pessoa mandou. Eu acho isso tão lindo. Bip, 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 chamando.
Antes de fecharmos aqui, não poderia faltar falar desse final, né? Que é finalmente, após a gente ver o David se tornando líder do grupo do Maine, tudo dando certo, assim, mas é aquilo, né? Como bem falaram, como bem falou o mestre, essa é uma cidade de traição, né? E ele, por ser muito visado pela principal empresa, a principal corporação desse mundo, ele acaba caindo numa arapuca que vai levar com que ele coloque em prova se ele é realmente uma pessoa especial ou não, que ele precisava roubar um exoesqueleto. Isso que ele pensava no início, né? Que depois se provou que, na verdade, a missão era ele colocar o exoesqueleto.
Pois é.
É uma coisa muito mais bizarra. É muito, como pode-se dizer, muito elaborado. Primeiro, tipo, a galera queria, falou pra ele roubar o exoesqueleto aí. Rouba esse exoesqueleto aí pra gente, beleza. Mas, na verdade, queria que ele colocasse o exoesqueleto pra testar, já que ele tinha sobrevivido ao primeiro tipo de implante. Vamos testar esse outro implante nele pra ver de qual é. Se ele sobreviver, ele provavelmente vai conseguir destruir a outra corporação. Então, tipo, no duelo de corporações, o David foi só uma arminha.
Pois é, eles caíram na armadilha. Claro, mas também teve a traição, né, da Kiwi, né? Que ajudou. Que era do grupinho, mas ajudou, né?
Por isso eu não compro. Se ela chamasse Bacon, ia ter tradição? Não ia.
Jamais. O Bacon nunca te trai.
É, mas não, chamava Kiwi, então é óbvio que ia trair. Eu desconfiaria de alguém que tivesse alguém no meu grupo chamasse Kiwi, banana, pera. Eu ia desconfiar na hora.
Cara, mano, mas é foda. Em um primeiro momento eu fiquei bem puto com a Kiwi, mas no final, quando ela trai o grupo principal, depois trai o outro cara e depois é traída, me bateu uma peninha dela, saca?
Não, a redenção dela foi essa mesmo, tinha que morrer. Traiu aqui os amigos, não pode trair os amigos.
É, cara, é igual eu falei, nesse tipo de grupo, você tem que confiar o máximo possível durante a missão, porque depois dela é só cobra comendo cobra.
Que isso, pô, o grupinho lá funcionando super bem, fazendo seus dinheirinhos, pô, essa menina foi estragar o rolê da galera.
E, cara, eu acho que um detalhe que tem, assim, que ajuda a contar um pouco essa questão do mundo, que esse lance dos implantes, é porque, assim, quando você pensa em aprimoramentos, talvez seja um pouco parecido com o que tem no Eu Robô, no filme do Will Smith. Quando ele perde o braço, ele simplesmente substitui um braço com mobilidade normal, mecânico, mas que pinta por cima para poder reproduzir o tom de pele, o caramba, quatro. Aqui, a galera tem um desapego com essa forma humana que a gente conhece, né? Ele realmente, esse processo de se tornar uma máquina, basicamente, igual tem o Adam Smash. Que, mano, você vê quando o David coloca esse exoesqueleto pro teste, cara, não tem mais nada de ser humano, só tem aquele meio dele.
É, tanto que os caras viram e ficam impressionados, tipo, caralho, isso ainda tem parte orgânica, isso é a coisa mais ridícula. Larga esse organismo pra lá.
É, ele começa a pirar, né? Ele fica boladão, todo monstrão, Hulkbuster e pirando na batatinha.
No início ele tava preservando a forma humana, vamos botar assim, né? Ele tava substituindo todo o corpo dele, mas ainda era um ser humano, né? Tinha uns gradezinhos aqui a colar pra ver que, ó, realmente, ele tem um implante. Já no final, já ligou o foda-se total. Falei, foda-se, tá bom essa armadura de Hulkbuster aqui, vou usar mesmo. Tudo bem que naquela situação ele achava que não tinha outra forma, né? Só assim pra ele sobreviver.
Mas o que eu quero saber é, e aí, mestre? Eles foram corajosos ou não foram?
Além de matar um personagem terciário que era o Pilar, foram lá e mataram a Rebeca, que era um personagem secundário que tava com bastante importância, pra no final matar o protagonista. Então, isso é que aqui tem coragem.
Aqui eu mato mesmo.
É, importante é não ter matado o cara de bigode.
A mensagem principal que fica é a clássica, tipo, galerinha, crime não compensa.
Não sei muito se essa é a mensagem não, mas, cara, esse final tem uma parada que me incomoda, cara. Porque, assim, a Lucy, na primeira metade, a gente vê que ela tem esse sonho de ir pra Lua. Só que eu tinha entendido que a Lua, existia uma colônia lá em cima, que existia uma outra sociedade, uma galera que saiu da Terra, que é uma coisa que era vendida, do tipo, ah, vá conhecer a Lua, coisa linda, coisa maravilhosa, não sei o quê. Tipo o que tem no Blade Runner, que eles também têm essa coisa, mas acho que é a colônia em Marte, né? Que tem mó propaganda pra você ir pra Marte, pra você ter uma nova vida, que eu não sei o quê, pra sair dessa merda que tá acontecendo na Terra. E que, ao mesmo tempo, muita gente acredita e outros são um pouco mais céticos, falando, não, o pessoal só vai pagar pra se tornar um escravo, basicamente, pra poder trabalhar até a morte, e que por aí vai. O que tem várias paralelas do que acontece, né? Pessoas saem de lugares mais pobres pra vocês irem pra tentar a vida na metrópole. A gente consegue fazer bem esse paralelo com o que acontece no mundo real. Porém, no final, ela realmente, ela só queria pegar a nave do Jeff Bezos e dar um rolezinho na lua, mais nada. Tipo, eu só quero ir pra lua, mais nada.
Foi o que o namorado dela pôde proporcionar, né? Tu não tem um dinheirinho que dá pra pagar pra tu ir na lua, tu não vai.
Porra, não, beleza, mas pra isso eu não precisava morrer, e não era tão caro assim.
Era um pouquinho.
Eles são pobres.
Pô, mas 250 mil eles conseguem.
250 mil edinhos?
É, 250 mil edinhos estavam conseguindo bem, o cara tá indo bem, porra.
Esse edinhos me mata.
Sacou? Essa coisa que eu achei meio... Cara, sério, você passou isso tudo só pra dar um rolezinho na lua, não tem nada de especial.
É, no final não se resolveu nada, então, né?
Pra mim, deu um pouco dessa impressão que, tá, fiz isso tudo, não deu em nada.
É, essa é a vida.
Eu acho, assim, pelo que eu percebi um pouquinho, esse lance da lua dela é tipo assim, ó, vou, quando eu terminar de fazer todos os meus rolês, vou dar um rolê na lua, sabe? Só que ela se achava muito... criminosa pra isso, saca? Tipo, eu achava que tava muito envolvida com outras coisas pra se preocupar com isso. Aí quando tudo acabou, ela virou e falou, é, já que não tem mesmo, meu boy magia morreu, eu não tenho chefe, não faço parte de mais nenhuma organização, chegou meu momento, vou curtir. E foi.
É foda, porque ao mesmo tempo que eu acho que esse final é meio... meio nhé, do tipo, cara, sério, teve isso tudo que aconteceu pra ter um final assim... E aí, o que vem depois disso? Eu acho que até combina um pouco com a ideia do tipo... Cara, é, não tem grande... Não é uma história normal, o herói vai lá pra salvar a princesa, coisa e tal, vai libertar o povo dele. É só uma coisa que tá na cabeça dele, mas pra aquele mundo é isso mesmo que acontece, cara. Você é insignificante. Então, viva com essa pequena conquista que você teve. Não vai ter grandes coisas. Se você conseguiu, boa sorte.
É, porque é igual eles falam, se você quiser, você quer crescer naquele mundo, só tem uma forma. Que é estudando lá na universidade deles lá e fazendo parte da Arasaka ou da outra lá. É praticamente a única forma que tem de você crescer aqui.
Então talvez essa aí seja a lição, né? Se venda pro sistema. Você pode pelo menos lucrar com isso. Agora que nosso download está se aproximando ao fim, mas antes disso, vamos lá para as nossas considerações finais. Então, Gabriel, fala pra gente, quais são suas considerações finais sobre Cyberpunk 2077 e, o mais importante, depois de ver o anime, depois de gravar, você vai jogar?
Minhas considerações finais são as seguintes. É um anime legal, com um universo bacana também, né, que dá pra você viajar bastante e se imaginar nesse universo, que eu acho que é o principal, e que você dá pra você se sentir parte ali da história. Tem bons personagens, o David é um bom personagem principal, né, tem a Lucy ali que é, forma um casal, mas, enfim, não termina muito lá no alto como foi o restante do anime. Mas, no final de tudo, acho que é um bom anime. É recomendável. Dá pra se assistir, dá pra se gerar um debate sobre o universo, sobre as coisas que tem ali dentro da história, né? Então, é um bom anime. E eu não vou baixar o jogo, não. Não me influenciou, não, Cyberpunk. Não vou baixar o jogo. Mas, quem sabe, algum dia, se eu tiver jogado todos os jogos do mundo, eu jogo Cyberpunk por causa do anime.
Entendi. Bom, tá bom então, né? E tu, mestão, o que achaste do Cyberpunk 2077? E quero saber de você, depois de ver, de gravar. O download já acabou? Você já passou o cartão? Já comprou? Vai comprar os DLCs futuros também? Vai fazer um implante agora?
Ué, os DLCs que lançaram foram de graça, então tá tranquilo. Mas, sim, eu só não falo que eu vou jogar depois de ter assistido, porque eu tenho que trabalhar daqui a pouco, então não tem tempo. Mas, enfim, pretendo sim jogar, ver qual é esse jogo, ver o quão bugado ele é. É o estilo de jogo que eu gosto, tipo, temática shooter RPG eu acho muito boa. Joguei muito The Outer Worlds, que eu achei fantástico. E tem outros nesse estilo também que eu acho muito legais. Então tem tudo. É um jogo que eu tinha interesse antes já de jogar e agora eu vou experimentar um pouco. Sobre a série, também achei interessante a forma como ela apresenta, a forma como ela se mostra. Achei interessante o modo dela trazer história, a história é fechadinha, então é muito boa a forma como ela apresenta tudo. Fecha algumas pontas soltas que deveriam ser fechadas, mostra que tudo tem consequência. Não é simplesmente você ir para o mundo do mal que tudo vai ser as mil maravilhas. E não é simplesmente você se entupir de partes robóticas que... você vai ser fodão, tipo, a cyberpsicose vem aí, porque seu corpo não sabe se é uma máquina ou se ele é orgânico, então o que ele vai fazer? Vai entrar em parafuso, sacou? Entrar em parafuso. Mas basicamente é isso, tipo, a série é muito boa, tipo, é super recomendo, é bom de assistir, é rapidinho, é um ótimo entretenimento, foi bem feita, tipo, a história não é maçante, é interessante. Tem, como eu disse, tem um início, meio e fim da horinha, então eu não tenho nada contra, gostei bastante de assistir. E se viesse próximas temporadas, que seja tipo essa, saca? Tipo uma história fechadinha dentro de Cyber City, essas coisas assim. Mostrando mais situações, não pra fazer uma lore principal assim, mas pra fazer tipo historinhas dentro desse ambiente que é interessante, que foi criado pelo jogo e tá sendo expandido pela série.
Boa, boa, boa. Então, meu povo, devo dizer pra vocês que ainda não comprei o jogo. Vou esperar o mestão finalizar e falar se é bom ou não. E aí depois eu vou pedir a conta dele. Cara, eu gostei muito dessa série. Eu acho que... não pode dizer como adaptação, mas como uma história ambientada dentro da temática de cyberpunk. Eu achei com muitos potenciais. Com um excelente potencial. Eu achei que o trabalho que o estúdio aqui fez foi muito bom. E mais interessante, eu acho que até se eles quiserem fazer uma segunda temporada, eles têm a possibilidade de, se quiser, continuar com a história da Lucy, né? O que ela fez depois do acontecimento, depois que ela foi visitar a Lua, apareceu, Noronhon-se, né? Luou-se, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, ele dá uma boa característica de se tornar uma série de antologias. Porque, beleza, a gente acompanhou... a história do Dave, do Man, da Rebecca, da Lucy, da Kiwi, do pessoal e tal. Mas nada impede que a gente resolva, beleza, agora vamos ver o Adam Ash. O que aconteceu com ele? Como que ele se tornou aquele brutamontes de metal e parafuso? Boa, vamos fazer isso, ah. Vamos contar a história de um corporativo? Vamos contar a história do Faraday? Então, existe tanta possibilidade de contar a história, de aprofundar a lore do game, que, cara, é muito boa. Sinceramente, essa possibilidade que aqui a Netflix trouxe pra gente traz muita possibilidade de história e talvez a gente tenhamos ainda bastante de Cyberpunk 2077 que, sinceramente, acho que tem o que contar. Tem história pra ser contada aqui. E agora só nos resta aguardar e ver se realmente em 2077 estaremos vivos, que é uma coisa importante, é um detalhe, e se o mundo chegará a até onde aqui chegou em Cyberpunk 2077. E se chegar, eu quero ser um corporativo. Foda-se.
Gostei bastante do Faraday, inclusive.
Pena que ele não acabou numa gaiola. Ai, não.